Audiobook grátis apresenta Aqueles Porcos Malditos, que lhe rodeavam a casa desde manhã até a noite. Via-o sempre ali, arrastando no barro os corpos imundos, de pelo ralo e banhas descaídas. Com o olhar guloso, luzindo sob a pálpebra mole. E o ouvido encoberto pela orelha chata, no egoísmo brutal de concentrar em si toda a atenção. Os leitões vinham por vezes, barulhentos e as cambalhotas, envolverem-se na sua saia, e ela sacudia-os de nojo, batendo-lhes com os pés, dando-lhes com força. Os porcos não a temiam, andavam perto, fazendo desaparecer tudo diante da sofreguidão dos seus focinhos rombudos e moveis, que iam e vinham grunhindo, babosos, hediondos. Sujos da lama em que se deleitavam, ou alourados pelo pó do milho, que estava para ali aos montes, flavescendo ao sol. Ah! Os porcos eram um bom sumidouro para os vícios do caboclo. Umbelina execrava-os e ia pensando no modo de acabar com o filho de uma maneira menos degradante e menos cruel. Guardar a criança. Mas como? O seu olhar interrogava em vão o horizonte frouxelado de nuvens. O amante, filho do patrão, tinha a posto de lado. Diziam até que ia casar com outra. Entretanto, achavam-na todos bonita, no seu tipo de índia, principalmente aos domingos, quando se enfeitava com as maravilhas vermelhas, que lhe davam colorido à pele bronzeada e a vestiam toda com um cheiro doce e modesto. Eram 2 horas da madrugada, quando a Umbelina entreabriu um dia a porta da casa paterna e se esgueirou para o terreiro. Fazia luar, todas as coisas tinham um brilho suavíssimo. A água do monjolo caía em gorgolões soluçados, flanqueando o rancho desapé e correndo depois em fio luminoso e tremulo pela planície fora. Flores de gabiroba e de esponjeira brava punham lençóis de neve na extensa margem do córrego. Todas as ervas do mato cheiravam bem. Um galho cantava perto, outro respondia mais longe. E ainda outro, e outro. Até que as vozes dos últimos se confundiam na distância com os mais leves rumores nocturnos. Umbelina afastou com mão febril o chalé que a envolvia, e, descobrindo a cabeça, investigou com olhar sinistro o céu profundo. Onde se esconderia o grande Deus, divinamente misericordioso, de quem o padre falava na missa do arraial em termos que ela não atingia, mas que a faziam estremecer? Ninguém pôde fugir ao seu destino, diziam todos, se estaria então escrito que a sua sorte fosse essa que o pai lhe prometia, de matar a fome aos porcos com a carne da sua carne, o sangue do seu sangue? Essas coisas rolavam-lhe pelo espírito, indeterminadas e confusas. A raiva e o pavor do par .u estrangulavam-na. Não queria bem ao filho, odiava nele o amor enganoso do homem que a seduzira. Matá-o-ia, esmagá-o-ia mesmo, mas lançai-o aos porcos. Isso nunca. E voltava-lhe à mente. Num arrepio, aquele bracinho solto, que ela tivera entre os dedos indiferentes, na sua bestialidade de cabocla matuta. Zero céu estava limpo, azul, um céu de janeiro. Quente, vestido de luz, com a sua estrela vésper enorme, e diamantina, e a lua muito grande, muito forte, muito esplendorosa. A cabocla espreitou com olho vivo para os lados da roça de milho, onde ao seu ouvido agudíssimo parecera sentir uma bulha cautelosa de pés humanos, se mais não veio ninguém, e ela, abrasada, arrancou o chalé dos ombros e arrastou-o no chão, segurando-o com a mão, que as dores do parto crispavam convulsivamente. O corpo mostrou-se disforme, mal resguardado por uma camisa de algodão e uma saia de chita. Pelos ombros estreitos agitavam-se as pontas do cabelo negro. Ilusidilvo ventre pesado, muito descaído, dificultava-lhe a marcha, que ela interrompia a milde para respirar alto, ou para agachar-se, contorcendo-se toda. A sua ideia era ir ter o filho na porta do amante. Matá-o ali, nos degraus de pedra, que o pai havia de pisar de manhã, quando descesse para o passeio costumado. Uma vingança doida e cruel aquela, que se fixara havia muito no seu coração selvagem. A criança tremia-lhe no ventre, como se pressentisse que entraria na vida para entrar no túmulo, e ela apressava os passos nervosamente. Por sobre as folhas da trapoeiraba maninha. Ai! Iam ver agora quem era a cabocla. Desprezavam-na. Riam-se dela. Deixavam-na à toa. Como um cão sem dono. Pois que esperassem. É? Ruminava o seu plano, receando esquecer alguma minúcia. Deixaria a criança viver alguns minutos, fala-ia mesmo chorar, para que o pai lá dentro, entre o conforto do seu colchão de paina, que ela desfiara cuidadosamente, lhe ouvisse os vagidos débeis e os guardasse sempre na memória, como um remorso. Ela estava perdida. Em casa não a queriam. A mãe renegava-a, o pai batia-lhe, o amante fechava-lhe as portas. E Umbelina praguejava alto, ameaçando de fazer cair sobre toda a gente a cólera divina. Zero luar com a sua luz branca senta e fria iluminava a triste caminhada daquela mulher quasi nua e pesadíssima, que ia golpeada de dores e de medo através dos campos. Umbelina ladeou a roça de milho, já seca, muito amarelada, e que estalava ao contacto do seu corpo mal firme passou. Depois o grande canavial, dum verde d'água, que o luar enchia de doçura e que se alastrava pelo morro abaixo, até lá perto do engenho, na esplanada da esquerda. Por entre as canas houve um rastejar de cobras, e ergueu-se da outra banda, na negrura do mandiocal, um vôo fofo, de ave assustada. A cabocla benzeu-se e cortou direito pelo terreno mole do feijoal ainda novo, esmagando sob as solas dos pés eltos e trigueiros as folhinhas tenras da planta ainda sem flor. Depois abriu lá em cima a cancela, que gemeu prolongadamente nos movimentos de ida e de volta, com que ela impeliu para diante e para trás. Entrou no pasto da fazenda. Uma grande mudez por todo o imenso gramado. O terreno descia numa linha suave até o terreiro da habitação principal, que aparecia ao longe num ponto branco. A cabocla abaixou-se tolhida, suspendendo o ventre com as mãos. Toda sua energia ia fugindo, espavorida com a dor física, que se aproximava em contrações violentas. A pouco e pouco os nervos distenderam-se, e o quase bem-estar da extenuação fel a deixar-se ficar ali, imóvel, com o corpo na terra se a cabeça erguida para o céu tranquilo. Uma onda de poesia invadiu-a toda, eram os primeiros enleios da maternidade, a pureza inovidável da noite, a transparência lúcida dos astros. Os sons quase imperceptíveis e misteriosos, que lhe parecerem vir de longe, de muito alto, como um echo fugitivo da música dos anjos, que diziam haver no céu sob o manto azul e flutuante da Virgem Mãe de Deus. Umbelina sentia uma grande ternura tomar-lhe o coração, subir-lhe aos olhos. Não a sabia compreender e deixava-se ir naquela vaga sublimemente piedosa e triste. Súbito, sacudiu uma dor violenta, que a tomou de assalto, obrigando-a a cravar as unhas no chão. Aquela brutalidade fel a praguejar e erguer-se depois raivosa e decidida. Tinha de atravessar todo o comprido pasto, a margem do lago e a orla do pomar, antes de cair na porta do amante. Foi mais as forças diminuíam e as dores repetiam-se cada vez mais próximas. Lá embaixo aparecia já a chapa branca, batida do luar, das paredes da casa. A roceira ia com os olhos fitos nessa luz, apressando os passos cansados. O suor caía-lhe em bagas grossas por todo o corpo, ao tempo que as pernas se lhe vergavam ao peso da criança. No meio do pasto, uma figueira enorme estendia os braços sombrios, pondo uma mancha negra em toda aquela extensão de luz. A cabocla quis esconder-se ali, cansada da claridade, com medo de si mesma, dos pensamentos pecaminosos que tumultuavam no seu espírito e que a lua santa e branca parecia penetrar e esclarecer. Ela alcançou a sombra com passadas vacilantes, mas os pés inchados e dormentes já não sentiam o terreno e tropeçavam nas raízes de árvores, muito estendidas e salientes no chão. A cabocla caiu de joelhos, amparando-se para a frente nas mãos espalmadas. O choque foi rápido e as últimas dores do parto vieram tolhéoa. Quis reagir ainda e levantar-se. Mas já não pôde, e furiosa descerrou os dentes, soltando os últimos e agudíssimos gritos da expulsão. Um minuto depois a criança chorava sufocadamente. A cabocla então arrancou com os dentes o cordão da saia e, socorrendo o corpo, atou com firmeza o umbigo do filho, e enrolou-o no chalé. Sem olhar quase para ele, com medo de o amar. Com medo de o amar. No seu coração de selvagem desabrochava timidamente a flor da maternidade. Umbelina levantou-se a custo com o filho nos braços. O corpo esmagado de dores, que lhe parecia esgarçarem-lhe as carnes, não obedecia à sua vontade. Lá embaixo a mesma chapa de luz alvacenta acenava-lhe, chamando-a para a vingança ou para o amor. Julgava agora que se batesse àquelas janelas e chamasse o amante, ele viria comovido e tremulo beijar o seu primeiro filho. Aventurou-se em passadas custosas a seguir o seu caminho, mas voltaram-lhe depressa as dores e, sentindo-se esvair, sentou-se na grama para descansar. Descobriu então a meio corpo do filho, achou-o branco, achou-o bonito, e num impulso de amor beijou-o na boca. A criança moveu logo os lábios na sucção dos recém-nascidos e ela deu-lhe o peito. O pequenino puxava. Inutilmente, a cabocla não tinha alento, a cabeça pendia-lhe numa vertigem suave, veio-lhe depois